Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
O programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor José Maurício Barbante Duarte, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, nossa querida e conhecida Unesp. Professor Maurício Barbante, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar conosco e gostaríamos que, de início, você nos contasse um pouco sobre a sua trajetória profissional. Você é formado onde, trabalha em que núcleo e coisas assim.
Marcelo, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês. É realmente uma oportunidade muito grande aí para a gente expor um pouco do trabalho da gente. Na verdade, eu sou médico veterinário, formado aqui na Unesp Jaboticabal mesmo. Logo depois de formado, fiz especializações na área de animais selvagens, primatologia, e depois voltei já a essa casa, já como docente da área de animais silvestres. E desde então, quando eu comecei ainda no meu mestrado, a trabalhar com algumas questões da genética dos cervídeos, né, que são os cervos, os veados brasileiros, me tornei uma pessoa das poucas pessoas que trabalhavam com isso no Brasil, e acabou assim, isso tudo culminando, né, com a expansão dessa área aqui no campus, até o momento que a gente fundou um núcleo de pesquisa chamado NUPES, né, que é o Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos aqui do campus, onde a gente tem, então, pesquisas, né, voltadas para a conservação dos cervídeos, especialmente brasileiros, mas hoje a gente já está expandindo um pouco isso num nível mais, em nível de Latinoamérica, né, não só no Brasil. Então, essa é um pouco a história. Eu entrei aqui na Unesp há 28 anos, né, então já faz um bom tempo aí esse caminho, e hoje a gente tem um centro aqui realmente muito interessante. Nós temos em cativeiro todas as espécies brasileiras de cervídeos, temos uma série de áreas de pesquisa que a gente desenvolve com os cervídeos, na parte de genética, na parte de reprodução, em ecologia, enfim, uma série de áreas dentro dos nossos objetivos aqui de pesquisa do nosso NUPES, sempre lembrando, né, que essas pesquisas elas devem, né, na verdade, pelo menos auxiliar aos processos de conservação das nossas espécies.
Maurício Barbante, veja lá, o cervo do Pantanal, que é considerado pelas nossas pesquisas, nos seus trabalhos, o maior cervídeo da América do Sul, ele foi considerado extinto em vários locais. E vocês têm um trabalho, inclusive, premiado, né, Prêmio Nacional da Biodiversidade, concedido pelo Ministério do Meio Ambiente brasileiro, da introdução ou reintrodução dessas espécies. Então, acho que são duas perguntas importantes aí. Primeiro, contar um pouco como é que vocês fizeram isso. E segundo, por que foi extinto? Só foi caça ilegal, meio ambiente alterado? Mas vamos por partes. Primeiro, conte um pouco sobre essa reintrodução, o que vocês fizeram e o que mudou para garantir que ele permanecerá lá, né?
Assim, nós temos hoje todo esse projeto, na verdade foi um grande projeto que começou há quase 20 anos atrás. Em 1998 houve o enchimento da usina hidrelétrica de Porto Primavera, hoje chamada de Sérgio Mota, que é uma hidrelétrica no Rio Paraná que divide os estados, né, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nessa oportunidade, nossa equipe foi contactada para fazer um programa de recuperação ou de pelo menos de resgate de uma grande população de cervo, na verdade uma das últimas populações de cervo do Pantanal do estado de São Paulo, que estariam sendo inundadas nesse momento da formação da hidrelétrica. Então, nesse momento, nós fizemos, então, duas frentes de projeto, né? Uma delas foi resgatar uma parte da população e fundar uma população de cativeiro, que foi distribuída para vários zoológicos brasileiros. E essa população vem sendo gerenciada, do ponto de vista genético, pelo nosso grupo aqui. Então, a gente tinha esse objetivo de manter essa estrutura genética que a gente perderia ali em Porto Primavera dentro do cativeiro. E concomitante a isso, aproveitando esses animais que seriam perdidos, nós elegemos duas áreas no estado de São Paulo, onde essa espécie já havia sido extinta há mais de 50 anos, quase 100 anos, para fazer um programa de reintrodução, de retorno de uma população para essas áreas. Uma área foi ali perto do município de Colômbia, e uma outra área aqui perto da gente, no município de Luiz Antônio, na Estação Ecológica do Jataí. No município de Colômbia, o processo não frutificou, os animais reintroduzidos morreram. Por outro lado, a população aqui de Luiz Antônio, ela cresceu e ela vem se desenvolvendo bastante bem desde então. O problema, né, que ocorre, né, é que essa população de Luiz Antônio é uma população bastante pequena, porque se você hoje analisar o estado de São Paulo, né, nós não temos mais o cervo do Pantanal, ele é um bicho, é um animal típico das várzeas, né, das áreas inundadas, das áreas de alagamento. E hoje em São Paulo nós não temos mais as grandes várzeas de dezenas ou centenas de milhares de hectares, né? Então nós temos que pensar na conservação dessa espécie em pequenas várzeas, como é o caso aqui da várzea do rio Mogi Guaçu, aqui na Estação Ecológica de Jataí. Então nós fundamos uma população com 8 indivíduos, e esses 8 indivíduos aí se mantiveram por ali, e a população chegou até o limite da área, mais ou menos, em termos de densidade, ela chegou aproximadamente entre 20 e 30 animais, e vem flutuando desde então. O problema é que pequenas populações têm problemas genéticos, né? Então, assim, pelo fato do cruzamento de aparentados, então tem uma série de problemas genéticos que afetam pequenas populações. E o que nós estamos fazendo agora, que é a nossa grande novidade do projeto nos últimos anos, é a tentativa de pegar esse material genético que nós conservamos em cativeiro e injetar esse material genético de alguma forma ou nessa população que está precisando de variabilidade genética, está precisando de alelos novos. Então, assim, essa foi uma novidade do nosso projeto. Nós estamos não tentando levar animais para o campo, mas a gente está pegando as fêmeas que estão nessa área aí em Luiz Antônio e implantando nela embriões dos animais de cativeiro, né? Então, isso é a primeira vez que se faz no mundo. Nós estamos aqui um processo já de alguns anos nessa tentativa. Fizemos alguns ensaios. Infelizmente, até o momento, nós não tivemos sucesso, mas uma série de etapas já foram, vamos dizer assim, dominadas, né? Então, é isso que a gente espera, né? A gente espera que a gente consiga manter no estado de São Paulo pequenas populações, porque as grandes várzeas não existem mais, mas essas populações elas têm que se manter de alguma forma, mesmo sendo pequenas, com todos os problemas de populações pequenas. Então a gente vai ter que monitorá-las e trabalhar com elas para que elas sejam mantidas a longo prazo.
Professor Maurício, eu queria perguntar um pouquinho sobre essa questão da reprodução em cativeiro, né? Porque é um animal de grande porte, e aí o senhor disse que já houve uma distribuição por zoológicos, quer dizer, já há uma tecnologia nessa reprodução em cativeiro?
Sim. Hoje nós temos aproximadamente 100 animais distribuídos pelo Brasil todo, né? E esses 100 animais, então, integram o que a gente chama de programa de conservação em cativeiro do cervo do Pantanal. Então, os processos de reprodução em cativeiro estão dominados, né? Nós temos, logicamente, problemas, uma mortalidade que não é muito baixa, nós temos uma mortalidade relativamente alta, mas a população vem se mantendo ao longo do tempo. E a gente vem tentando, né, com todo o manejo genético, a indução dos cruzamentos, né, a gente dirigir os cruzamentos feitos no cativeiro, a gente está tentando manter essa diversidade genética que a gente recebeu das populações de vida livre, né? Então, assim, o processo do cativeiro, ele está relativamente bem dominado, né? O que nós precisamos agora é fazer com que esse material, o cativeiro, ele tem uma função muito clara num programa de conservação. É servir como repositório de diversidade genética para as populações que precisam na natureza. Então, é isso que nós precisamos, ter uma população em cativeiro boa, grande o suficiente e com saúde genética para que esses bichos possam, né, essa genética possa auxiliar as populações que estão passando por problemas em vida livre, né, as populações naturais aí.
É, bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversa com o professor José Maurício Barbante Duarte, professor da Unesp de Jaboticabal. É, Maurício, me conte uma coisa, o que que mudou na pressão? Porque houve muita extinção, muita morte, quase que a extinção dessa espécie no meio natural. Uma das causas, talvez a principal delas, ou uma grande importância, você já nos disse, que é a inundação dessas áreas de várzea para a construção de hidrelétrica e, portanto, o habitat destruído. E o que garante que, por exemplo, Luiz Antônio, certamente a existência de várzeas no Oji, ao próximo à Estação Ecológica do Jataí, é um habitat. Outras áreas, o que garante que essas outras áreas haverá sucesso que está ocorrendo em Jataí? Como é que vocês têm cuidado disso? E a pergunta é, além dessa inundação, o que mais que pressiona a população desse animal cervo do pântano, do Pantanal?
Olha, assim, existe uma história de pressões nessa espécie, né? Se a gente pegar o século passado, as grandes pressões que a gente teve nas populações naturais, e muitas delas chegando à extinção, foi, por um lado, a caça, mas muito mais importante que ela e mais decisivo que ela, as doenças que chegaram com os bovinos. Então, com a entrada, né, da pecuária para o interior, as doenças de bovinos, como aftosa, brucelose, enfim, uma série de doenças dos bovinos, acabaram afetando e eliminando grandes populações de cervo do Pantanal. Agora, mais recentemente, a partir do final do século passado, a grande pressão sobre as últimas grandes populações de cervo foram as hidrelétricas, né? Então, assim, hoje, se você pegar o rio Tietê, vamos dar o exemplo do rio Tietê. O rio Tietê era um rio onde, nas suas várzeas, desde a cidade de São Paulo até aqui o interior, ela tinha populações de cervo bastante importantes em toda a extensão do rio Tietê. Esse rio hoje, ele é uma escada de hidrelétricas. Hoje, o cervo está extinto no rio Tietê, nas várzeas do rio Tietê, né? Na verdade, não existem várzeas mais, porque elas hoje viraram lagos, né? Então, essa população foi extinta ali. Então, foi um extermínio completo. A última hidrelétrica que foi feita no rio Tietê, que foi de Três Irmãos, acabou com a última população de cervo do Pantanal que nós tínhamos no rio Tietê. Então, isso vem sendo, né, uma coisa que nos grandes rios, como, por exemplo, o Tietê, o Rio Grande, o Rio Paraná, o Rio Paranapanema, que são os grandes rios da nossa região, eles já estão todos barrageados. Nós não temos mais espaço para novas barragens. Então, o que nós estamos olhando agora, não, como eu disse, não mais para as grandes várzeas, porque elas não existem mais e não vão existir, né? Nós estamos olhando para os pequenos tributários desses reservatórios, que podem ter áreas de várzea de 1.000, 2.000, 3.000 hectares, que podem abrigar populações não muito grandes, mas razoáveis para a gente manter, dentro do estado como um todo, algumas populações, 5, 10, 15 populações pequenas, mas que no seu total possa, né, para o futuro, ser populações que sejam mantidas a contento, né? Então é isso que acontece hoje. A gente está num processo ainda de formação de hidrelétricas, mas nos grandes rios, por exemplo, se você pensar hoje, existe uma população de cervo também bastante importante no rio Araguaia, e ali estão projetadas uma série de hidrelétricas. Então, mas hoje a gente tem uma grande população no rio Araguaia, né, nas bases do rio Araguaia, mas a possibilidade de perder essas populações é muito grande. Agora, se a gente olha aqui para o sul, sudeste, os rios, os grandes rios que poderiam ser barrageados, já foram barrageados. Então, o impacto, ele já ocorreu. O que a gente tem agora é um cenário de tentar manter o que sobrou, né, e tentar alguma coisa recuperar essas populações. É o que se pode fazer hoje em dia.
Professor, uma outra curiosidade que o ouvinte pode estar fazendo é porque quando a gente fala em Pantanal no Brasil, a imagem que vem é o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, com aquelas extensões muito amplas, né? E ali também tem o cervo do Pantanal do Mato Grosso ou as características são outras, professor?
Não, é a mesma espécie. Ali é onde a gente tem hoje a única grande população de cervo que a gente pode dizer com certa segurança que é uma população estável, né, do ponto de vista de conservação. Isso se problemas sérios no ocorrerem no Pantanal nos próximos anos. Né? Então, assim, ali é onde a espécie ainda tem uma população com um número suficiente para o futuro, vamos dizer assim. Fora do Pantanal, esse bicho ocorria em praticamente todas as regiões do Brasil. Se você pegar os grandes rios brasileiros, né, começando por lá em Rondônia, o Rio Guaporé, vindo para o Rio Madeira, o Rio Tocantins, depois descendo aqui para o Rio São Francisco, toda a bacia do Rio São Francisco, nós tínhamos esses animais. Por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, essa espécie está extinta. Você pegar hoje a bacia do Rio Paraná, nós temos uma última população na bacia do Rio Paraná, ali na Ilha Grande, entre o estado do Paraná e o estado do Mato Grosso do Sul. Né? É a última população um pouquinho maior que sobrou dessa espécie. Mas então, assim, fora do Pantanal, quer dizer, é a mesma espécie, mas é no Pantanal, onde a gente ainda tem uma população razoável, mas fora do Pantanal a situação é bastante crítica em todo o Brasil para essa espécie.
Maurício, como é que vocês fazem com esses animais? Aparentemente existe um controle bem rígido, tanto que você sabe exatamente quantos são e etc. Como é que vocês fazem esse controle? Tem colares?
Ele é feito de duas maneiras. Um controle mais grosseiro, que são o que a gente chama de estimativas populacionais, que é a tentativa por meio de avião ou por meio de outras técnicas, como armadilhas fotográficas, que são máquinas fotográficas que disparam com a passagem dos animais. Então, com essas técnicas, a gente consegue ter uma ideia de número de indivíduos numa determinada população. Né? A gente sabe hoje que aqui, na Estação Ecológica Jataí, nós temos uma população entre 25 e 30 animais, mais ou menos. Né? Por quê? Nós fizemos estimativas populacionais. Agora, quando a gente quer seguir uma população de uma maneira mais efetiva e em tempo real, existem os colares transmissores. Por exemplo, nós temos um dos nossos animais do projeto que estão marcados lá em Luiz Antônio, que ela manda a cada 4 horas, ela manda todas as posições, todo o caminho que ela percorreu naquelas 4 a 12 horas. Então, assim, todo dia a gente acompanha exatamente qual o caminho que o animal faz na várzea. Ela tem um colar, né, que esse colar faz uma transmissão ele tem um GPS embutido, onde então ele armazena os pontos e manda para a gente, numa central que a gente tem, por uma mensagem de celular. Então, esse colar do bicho é um transmissor de celular, é um telefone celular, que ele simplesmente pega essas localizações e manda para a gente como uma mensagem de celular, e a gente exatamente consegue plotar isso no mapa e saber exatamente qual está sendo o caminho que esse animal está percorrendo. Quando o animal morre, esse colar ele dá um sinal que a gente chama de sinal de mortalidade, então a gente sabe onde ele morreu, sai correndo para lá para ver por que morreu. Então a gente começa a entender um pouco quais são os fatores que ameaçam a população, né? Então, assim, nós temos, como eu disse, então, um acompanhamento, né, um segmento mais grosseiro, que é simplesmente saber quantos bichos tem, né? E um segmento mais refinado, que é acompanhar um pouco em tempo real o que está acontecendo com uma determinada população, né? E isso a gente consegue, então, intervir de uma maneira mais rápida. Por exemplo, se a gente sabe que o animal que ali está sendo caçado, tem caça naquela região, a gente consegue identificar isso e rapidamente acionar a polícia ambiental, todos os guarda-parques e tal, para que esse processo seja revertido. Né? Então, logicamente que isso é limitado. Nós temos, assim, na verdade, nós estamos monitorando de maneira mais intensiva só uma dessas populações, que é essa população reintroduzida aqui na Estação Ecológica de Jataí. Mas a proposta em termos de Brasil, ou pelo menos em termos de Estado de São Paulo, é que a gente tenha pelo menos as pequenas, as populações mais ameaçadas, monitoradas de alguma forma.
Maurício, Quais são as causas principais de morte? Caça, rodovia, atropelamento?
Olha, em geral, hoje em dia, a gente tem como causa, pelo menos essa população do Jataí, a gente, os últimos animais que morreram, que a gente identificou como causa de morte, foram mortes por caça, né? Então, assim, por mais que haja um certo controle, que a gente faça um trabalho de educação ambiental na região, que a gente tenha os animais monitorados, a caça ainda existe, né? Ela não é uma caça muito intensa na nossa região, mas ela existe. E para uma população tão pequena, poucos animais que são abatidos já fazem uma diferença muito grande para a população. E, né? Então, em geral, a gente tem esse o grande causa de morte de adultos. E para filhotes, né, assim, a predação por onças é talvez um dos fatores mais importantes na limitação do crescimento da população, né? Então, como nós temos muitas onças naquela região, elas acabam mantendo as populações de cervo relativamente em densidades mais baixas, porque elas consomem grande parte. Os adultos são mais difíceis dela predar, mas os jovens e filhotes ela preda, né?
Certo. E quanto que distância que anda por dia um animal desse nos números de vocês?
Olha, depende muito, né, do tipo de deslocamento que o animal está fazendo. Se ela está no vamos dizer assim, no ambiente, na casa dela, né, no território dela, né, desse bicho que está ali por ali, uma fêmea pode andar menos do que 200, 300 metros por dia. Mas se ela está em processo de deslocamento, por exemplo, de dispersão, esse bicho pode andar 30, 20 quilômetros por dia, né? Então, isso depende muito da situação que se apresenta. Mas a gente espera, né, que esses bichos tenham, né, assim, se eles tiverem proteção na área onde estão, o território deles não é tão grande. É um território de aproximadamente 150, 200 hectares, 400 hectares no máximo, né? Então, é um território relativamente pequeno, né, dentro das áreas dele. E eles vão andar, logicamente, dentro dessa área. Então, agora, quando nós temos um ambiente um pouco mais de pior qualidade, que eles têm que andar mais para conseguir o alimento, que eles têm que se deslocar muito mais, aí isso pode aumentar muito as áreas de deslocamento desses animais.
E quando vocês fazem a implantação desses embriões, conforme você mencionou, nesses animais ditos selvagens, né? Como é que vocês capturam? Rede, dardo, anestesiante, como é que...
Não, a captura para o cervo do Pantanal só existe um método de captura, que é com helicóptero. Então nós temos que sobrevoar de helicóptero a área, localizar o animal, e aí o helicóptero começa a perseguir o animal, né? E aí a hora que o animal ele é levado para uma área de uma água mais profunda um pouco, ou de uma vegetação um pouco mais fechada, e aí ele começa a se enroscar e a gente então pula do helicóptero e segura o animal, né? Então é uma captura bastante complexa nesse sentido, né? E perigosa, porque na várzea não existe capacidade da gente se deslocar que não seja por helicóptero. Não, você não consegue se deslocar a pé, nem por nenhum tipo de veículo. Então, assim, a única forma de captura do cervo do Pantanal é por meio de helicóptero mesmo.
Maurício, o 007 está perdendo tempo, hein? Pode fazer um filme de aventura, Capitão Anderson. Deve ser uma operação maluca.
É, muito maluco mesmo.
Você imagina pular do helicóptero para captar o bicho, você não sabe nem a profundidade daquilo.
A gente já fez muito isso. Hoje nós já capturamos aproximadamente mais de 320 animais, né? Então, assim, a experiência é grande. Lógico que, assim, o perigo é grande também, né? A gente
é um sabe risco grande, elevado.
Essa operação dentro de uma aeronave, ela é perigosa. E a gente tem noção disso, mas, assim... Se é preciso fazer, alguém tem que fazer. E se alguém tem que fazer, como somos nós que trabalhamos com esses bichos, nós vamos ter que fazer, né? Então, não é alguma coisa que a gente se divirta fazendo, mas se há necessidade de fazer, a gente acabou encarando isso e fazendo. Mas é a única forma. A verdade é que nós não temos ainda nenhum outro mecanismo que seja eficiente para capturar os animais e marcá-los e, enfim, coletar material deles. No caso dessas fêmeas que recebem os embriões, né, elas são retiradas da área, vêm para o cativeiro, ficam mais ou menos um pouco tempo em cativeiro, no máximo um mês para receber um embrião, e volta para o mesmo local que foi pega, né, já com o embrião implantado. Né? E todo esse processo, que a gente achou que ia ser bastante complexo, a gente conseguiu um sucesso muito interessante. Ou seja, mesmo a fêmea passando um tempo fora do ambiente dela, quando a gente retornou ela para o mesmo ponto que ela foi capturada, é como se não tivesse, se ela não tivesse sido tirada de lá. Isso é muito importante, porque, na verdade, esse tempo de cativeiro, para a gente poder fazer os implantes dos embriões e tal, ele é fundamental, porque a gente tem que preparar essa fêmea hormonalmente para receber o embrião, né?
O Maurício,
então, a gente tinha dúvida se ela, quando voltasse para a área, né, se ela ia encarar aquilo como a casa dela mesmo, né? E tudo foi muito perfeito, assim, a deslocamento dela foi depois, foi como se ela não tivesse saído do local.
Maurício, nosso tempo está se esgotando, mas tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é, muito bem, e qual é a taxa de crescimento desses animais ao nascerem? Você mencionou que a principal causa, certamente há outras, mas é a predação por animais mesmo, né, natureza.
Isso.
E de quantos bichinhos desse cervo do Pantanal que nascem, quantos que vão para a vida adulta? Vocês têm esse número estimativo?
Esse número é complicado de estimar, mas assim, a gente acha que mais ou menos, dependendo da região, nós temos uma taxa de sucesso, né, a gente chama de recrutamento, esse aspecto, em torno entre 10% e 50%, dependendo do nível de predação da população.
Quer dizer, todo esse esforço ainda para a onça comer, né?
Esse é um problema, né?
É bom, mas ao menos é parte do sistema, né? Não é caça.
Mas ela tem sido a nossa sócia no cervo.
Né? Claro, ela tem salvo conduto.
Exato.
Muito bom. Infelizmente, nosso tempo já se foi. Hoje, o programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com o professor José Maurício Barbante Duarte, da Unesp de Jaboticabal, num interessante trabalho e aventureiro, né? O professor Maurício Barbante pula de helicóptero para, enfim, sobre a preservação de espécies de cervo do Pantanal. Maurício Barbante, muito obrigado pela sua disposição em participar conosco e espero encontrá-los em outras oportunidades com animais tão importantes quanto esse.
Eu que agradeço, Marcelo. Realmente é uma oportunidade ímpar a gente poder conversar, uma conversa tão, tão bacana, para poder, de uma certa forma, divulgar o que a gente está fazendo por aqui. E sempre será um prazer poder participar com você aí no programa.
Muito bem, muito obrigado.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.